Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 16, ou melhor, capítulo de número 15, e o versículo de número 16. João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Amém, igreja?
Amém.
Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, ficou difícil, né? Pelo menos perfumado deve ter alguém aí. E só aperte a mão dessa pessoa com carinho até ela falar aleluia. Você não apertou direito. Aperta a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Isso. Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz.
Amém.
Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Tá frio, né, gente? Sangue de Jesus tem poder, né? Eu não nasci para ser esquimó, né? Que frio. Queridos, qualquer igreja normal estaria terminando o culto agora. Já são 9h15, né? Eu disse igreja normal. Essa aqui é a igreja de gente doida, pelo jeito. Né? E Deus ama gente doida, gente maluca, né? Eu prometo que não vou demorar muito, tá? Eu sei que vocês têm que trabalhar amanhã cedo e temos que respeitar isso. Mas também prometo que só devolvo o microfone na hora que eu terminar de entregar tudo que Deus colocou no meu coração aqui. O Levita que cantou aqui, rapaz, eu já vi alguém suar no frio, mas igual você não. Trazer o céu para a terra não está fácil, né? Queridos, me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho, que está no teclado. Eu li com vocês um versículo da Bíblia Sagrada, aí no Evangelho de João, no capítulo 15. Esse texto saiu da boca do próprio Cristo. Não saiu da boca dos discípulos, não saiu da boca de nenhum anjo, não saiu da boca de nenhum grande profeta do Velho Testamento. Saiu da boca do Deus encarnado, daquele que estava sentado no alto e sublime trono e de repente deixou toda a sua glória para vir habitar entre nós, se fez carne para caminhar conosco. E sempre fico me perguntando, não sei se você já fez a mesma pergunta, por que é que ele veio aqui? A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e se fez carne. Esse é o maior de todos os milagres. O maior milagre jamais visto por todos os seres humanos. É o milagre de Deus, o Criador, vir nascer como homem nesse mundo, para poder, em um só propósito, compreender o que é viver nessa terra. Uma vez, estava estudando a Bíblia Sagrada, e depois de muitos anos na Assembleia de Deus, ouvindo sempre os pastores falar que Jesus veio para perdoar os nossos pecados, veio para morrer no nosso lugar, é o que nós aprendemos no catecismo da Igreja Evangélica. Mas tem que ter algo muito mais profundo do que isso. Eu sei que ele veio aqui e morreu para me salvar, mas por que é que ele veio aqui? Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que o Velho Testamento inteiro nós temos a presença de Deus. Deus caminhou entre os homens no Velho Testamento. No Velho Testamento tem um anjo chamado Anjo do Senhor. Não sei se você já leu sobre ele na Bíblia. Todas as vezes que você vai ler no Velho Testamento, a palavra Senhor aparece com S maiúsculo. Anjo do Senhor. Não era Miguel, não era Gabriel, não era nenhum querubim, nenhum serafim. Era o próprio Deus encarnado, ou era o próprio Deus que se metamorfoseava em forma de anjo e descia aqui para estar conosco. Nós vamos encontrar esses anjos, ou pelo menos essa manifestação angelical, na casa de Abraão, comendo com ele. Nós vamos encontrar esses textos do Velho Testamento, ou seja, Deus já havia visitado esta terra antes. De Gênesis até Malaquias, nós temos aí um período imenso, onde Deus, desde o primeiro homem que aqui esteve, até o último do final do Velho Testamento, Deus sempre fez viagens do céu para a terra. Ele sempre se manifestou, ele sempre falou. O Deus do Velho Testamento, sempre que vinha, vinha em grande poder e glória. Às vezes ele vinha sentado em cima de uma nuvem, chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Então, se Deus já havia se manifestado aqui nesse mundo, a pergunta que fica e continua martelando na minha mente é: por que é que Jesus Cristo teve que vir aqui? Certa vez, estudando a Bíblia Sagrada, eu me lembrei daquilo que disse o profeta Isaías no capítulo 6, texto áureo de muitos congressos de missões. E eu, que preguei em vários congressos missionários ao redor do mundo, nunca me cansei de recitar o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8, quando o profeta grita assim: e agora a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que respondi eu e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Estudei esse texto muitas vezes, preguei ele centenas de vezes, até que um dia o texto saltou da Bíblia em uma revelação. E o Senhor falou comigo que aquele grito, aquele contexto da história, não tem nada a ver com o profeta Isaías. Porque o profeta nada mais era do que um oráculo divino na terra. O profeta era uma embalagem humana, e quando Deus queria falar com todos, o Senhor se apossava dele, da sua mente, das suas faculdades mentais, da sua voz, e falava com o povo. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele está simplesmente retratando algo que aconteceu lá na eternidade. Porque Deus visitou esta terra, como eu disse a vocês, no Velho Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias. Nas cinco primeiras dispensações bíblicas, na dispensação da inocência, consciência, era patriarcal, governo humano e lei. Quem conhece um pouco de teologia sabe do que eu estou dizendo. Então, o Velho Testamento inteiro, nós tivemos a figura de Deus Pai aqui. Só que quando terminamos o livro de Malaquias, encontramos um hiato, um tempo separado entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Por que é que na nossa Bíblia existem dois testamentos e não apenas um? O que são os testamentos? Por que Velho Testamento? Por que Novo Testamento? Os testamentos eram alianças que Deus fazia com o homem. Ou seja, houve uma aliança antiga em que Deus veio à terra e falou com os homens. Só que, de repente, esta aliança foi quebrada. E quando esta aliança foi quebrada, Deus desistiu da raça humana. No livro de Malaquias, Deus regressou ao céu, sentou no seu trono e abandonou esse planeta à sua própria sorte. E se você me perguntasse por que, eu te diria: porque no Velho Testamento, todos os homens que Deus levantou fracassaram. Não há um homem, um herói bíblico do Velho Testamento que tenha dito assim: eu terminei os meus dias sem pecar. Não há um. Todos os homens que Deus levantou no Velho Testamento acabaram traindo Deus. Veja Abraão, pai da fé. Imagine o homem que criou e inventou essa história de fé. A Bíblia diz que ele é o pai da fé. A Bíblia chama ele de amigo de Deus. E não é que o amigo de Deus contou uma mentira uma vez tão grande que ele quase destruiu o reino do Egito inteiro, ao passo do rei chamar ele mais tarde e falar: por que você me disse que essa mulher aqui é sua irmã, sendo que ela é sua esposa? Se eu durmo com ela, Deus teria matado toda a minha geração. E esse homem chamou Abraão de mentiroso. E no Novo Testamento, Jesus vai falar que quem mente é filho de quem? Não ouvi? Então, o pai da nossa fé praticou a mentira e o diabo tomou ele como filho. Deus levantou homens, por exemplo, sábios. Há quem diga que o homem sábio não erra o caminho. E o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, morreu louco, aos pés dos ídolos, das suas mais de 600 mulheres e 300 concubinas. Deus levantou Sansão para ser libertador. E como morre o libertador? Aprisionado no templo de Dagom. Não é paradoxal? O libertador morre preso. O único homem da Bíblia, que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, é um homem segundo o coração de Deus. Seu nome é Davi. Construiu boa parte dos salmos que nós temos aqui na nossa Bíblia. Um adorador por excelência, um cantor por excelência. Um homem segundo o coração de Deus. E não é que o homem segundo o coração de Deus adulterou com Bate-seba e mandou matar o marido dela. Adúltero e assassino. Todos os homens que Deus levantou no Velho Testamento fracassaram. Deus resolveu escolher um povo. Deus desistiu da raça humana. Quando vemos Deus ir na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e chamar Abraão, era maneira de Deus dizer assim: olha, é a última bala do meu cartucho. Eu vou separar esse homem daqui, vou mandar ele sair da terra dele, e eu vou cuidar da semente dele. Aí Deus chama Abraão, conhecemos a história, a mulher dele era estéril, Deus faz um milagre, intervém e nasce Isaac. De Isaac vem Jacó, de Jacó vem os 12 filhos que compõem as 12 tribos, então temos a construção da nação de Israel. Então Deus esquece todas as nações do mundo e faz de Israel um laboratório. Vamos ver, se eu ficar com esse povo, eles vão me amar e vão seguir as minhas leis e vão me obedecer e vão continuar me servindo. E o Israel do Velho Testamento fracassou. O que era o Israel do Velho Testamento, senão a igreja do Velho Testamento? Pastor, mas a palavra igreja é uma palavra grega e o grego só temos aí no Novo Testamento. Pois bem, a palavra igreja vem de um verbo grego, eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. E não foi isso que Deus fez com Abraão? Abraão, sai do meio da sua parentela, sai para fora. Então em Abraão nasce uma igreja, a igreja do Velho Testamento. A igreja do Velho Testamento fracassou. Ela pecou. Ela não compreendeu os desígnios de Deus. Ela traiu Deus. Ela abandonou os princípios. E por isso, no livro de Malaquias, Deus encerra esse período dizendo assim: o homem não merece a minha presença. Deus vai para o céu, senta no seu trono, olha para a terra e dá um grito. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Deus grita assim: eu fui e me rejeitaram. E agora, a quem enviarei? Se eu, que sou o Criador, que vim sobre as nuvens, que fiz chover saraiva do céu, que fiz milagres, que abri o mar vermelho, que levantei homens e mulheres, se eles me rejeitaram, se rejeitaram a mim, o Criador, e agora, a quem enviarei? de ir por nós. Entre Malaquias e Mateus temos 400 anos. Quantos anos? 400 anos de silêncio. Por 4 séculos Deus ficou sem falar com a raça humana. Por 4 séculos a nuvem, a Shekinah, desapareceu da história. Entre Malaquias e Mateus não há uma inscrição de alguma manifestação divina na terra. Os anjos não desceram mais na terra. Não se levantou profetas na terra. Não havia nem sonhos e nem visões. Por 400 anos, Deus fechou seus lábios. E o mundo ficou abandonado. Aconteceu alguma coisa lá na eternidade. Aconteceu algo lá no céu que fez Deus voltar a olhar para nós. E eu imagino que foi. Deus olhando para o céu e o grito dele ecoando por 400 anos. Eu fui e me rejeitaram. E agora, a quem enviarei? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A quem enviarei? Se a alma que pecar esta morrerá. A quem enviarei? Se eu que sou santo fui e não me aceitaram. A raça humana está perdida. Aí parece que eu ouço na eternidade, à direita de Deus Pai, se levantando um ancião de dias e dizendo: se o Senhor foi e te rejeitaram e não há ninguém lá que possa fazer mais nada, então eu respondo a sua pergunta, Pai. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aleluia. Aí alguém que é inteligente deve estar se perguntando assim: pastor, mas Deus Pai e Deus Filho não são iguais? Sim, eles são um. Quem vê a mim, vê ao Pai. O Pai não é maior do que o Filho. E o Filho não é maior do que o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Aí a pergunta que você está fazendo agora, que eu te fiz pensar, acredito que ela foi feita lá no céu. Eu acredito que Deus Pai olhou para Deus Filho e disse: o que é que você pode fazer que eu já não tenha feito? Nós somos um. Eu fui e eles me traíram. Eu fui e eles me rejeitaram. Eu levantei as pessoas e eles tombaram, caíram. Por isso eu deixei a terra abandonada. Se eu fui e me rejeitaram, vão rejeitar você também. Mas o que é que você pode fazer que eu não tenha feito? E aí eu imagino Jesus falando assim: Pai, nós criamos uma criatura que é diferente de tudo. Antes de Deus fazer a raça humana, Ele fez os anjos. E os anjos são desprovidos de matéria. Os anjos são espíritos. Depois de ter feito os anjos, e sabemos o que houve lá em cima no céu, houve uma guerra. Lúcifer tentou tomar o trono de Deus e ele foi expulso de lá. Houve silêncio no céu, então Deus vem a este mundo e recria esse nosso mundo. Então ele cria aqui seres que têm matéria. Ele cria os animais irracionais. Deus olhou que os animais racionais eram bonitos, eram até perfeitos dentro da sua singularidade. Deus gostou do cântico dos pássaros, Deus gostou do barulho que os animais fazem, o balido das ovelhas, o rugido do leão, o mugido da vaca, o canto das grandes baleias. Deus achou lindo tudo isso, mas Deus percebeu que esses animais não tinham inteligência. E se não tinham inteligência, não faziam por querer. Tudo que eles faziam, inclusive os seus barulhos, eram por instinto. E Deus precisava de adoradores de verdade. Mas os adoradores do céu caíram, os anjos tombaram. Por isso Deus veio criar os animais. Os animais também louvam, mas não louvam porque querem. Não louvam porque pensam, louvam porque é o seu instinto cantar. O seu som, tudo que eles fazem é por instinto. Então Deus disse: não está certo ainda, eu preciso de um adorador perfeito. Então Deus pensa em você. Então Deus pensa em mim. E então Ele criou o nosso ancestral, Adão. E o Senhor coloca dentro de Adão os dons que tinha Lúcifer, que era o dom de adorar. E Deus coloca na mão de Adão a chave para dominar esse mundo. E Deus disse a ele: olha, eu te coloquei no jardim do Éden. Eu te dei o melhor que a terra tem. Eu vou te dar autoridade, domine a terra, sujeite ela. A única coisa que eu vou te pedir, a única, não toque nessa árvore. A única. E o homem pecou nisso. Dali em diante, o homem perdeu todo contato com Deus de verdade. Por misericórdia, Deus veio no Velho Testamento, se revela um, se revela outro, tentando juntar. Os homens não deram conta, Deus vai para o céu. 400 anos depois, ele resolve enviar Jesus para cá. E a pergunta que eu fiz no início da pregação, e eu repito aqui agora, por que é que ele teve que vir aqui? Só há uma explicação, pergunte qual. Eu acho que o dia que Deus falou para ele, o que é que você pode fazer que eu não tenha feito? Jesus deve ter dito assim ao Pai: Pai, nós criamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, sim ou não? Sim, meu filho. Pois bem, e por que que o homem te trai, meu Pai? O homem me trai porque ele tem um coração vertido ao mal. Sim, meu Pai, mas por que é que ele nega a sua existência? E imagino Deus Pai pensando, e Deus Filho dizendo assim: Pai, o homem te nega quando ele está debaixo de prova pesada. Eu imagino Jesus apontando para a terra e dizendo assim: lá naquele continente, aquela criança, olhe ela, só tem pele, osso e barriga. Por que é que aquela criança chora, meu Pai? E o Pai dizendo: filho, ela chora porque tem fome. E o que é a fome, meu Pai? A fome é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem e colocar ele no eixo. Pai, tecnicamente o senhor está certo, mas o que sente uma pessoa que tem fome? Qual é esse sentimento? Por que você me pergunta isso, filho? Já imagino Jesus dizendo assim: porque nós criamos a fome e nós nunca sentimos fome. Olha o resultado da fome daquela criança, Pai. O pai da criança está adorando outro Deus porque diz que o Senhor abandonou ele. Por que aquela mulher chora? Ela chora porque tem sede, Pai. Meu filho, e o que é a sede? A sede é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem. Pai, tecnicamente sim, mas qual é o sentimento de alguém que tem sede? Deus Pai não pode responder. E Jesus fala: nós criamos a sede, mas nós nunca sentimos sede. Por que aquela mulher chora naquela cama? Porque ela tem um câncer. E o que é o câncer, meu Pai? O câncer é uma doença, e a doença o que é? A doença, meu filho, é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem. Tá, Pai, mas o que é que o câncer provoca? Dor. E o que é a dor, meu Pai? A dor é um dispositivo que eu criei para... Pai, tudo isso é técnica. Mas nós nunca vamos saber o que é dor, porque nós nunca sentimos dor. Nós somos espírito. Espírito não sente dor. Espírito não sente fome. Espírito não sente sede. Imagina a mente de Deus Pai indo ampliando. E Jesus dizendo: por que que aquele homem está chorando na cama dele, meu Pai? Ele foi traído pela esposa. Pai, que dor é essa chamada traição? E Deus Pai quieto. E Jesus dizendo: por mais que os homens tenham nos traído, eles nos traíram, mas somos espírito. Nós não sentimos a angústia que aquele homem está sentindo, porque ele está pedindo a morte. Porque o orgulho dele foi ferido. E o que é que você quer, meu filho? Pai, eu quero ir lá, mas não quero ir em espírito, porque o Senhor já foi em espírito e não deu certo. Eu quero ser como eles são. Eu quero nascer de uma mulher. Eu quero sentir fome, eu quero sentir frio, eu quero sentir sede, eu quero sentir calor, eu quero sentir dores. Para quê, meu filho? Para saber se dá para suportar tudo e ainda continuar te adorando. Se eu for lá e passar por tudo isso e não te negar, então é possível ser homem na terra e um dia vir morar no céu. Se eu não der conta, Pai, é melhor o Senhor destruir a terra, porque não vale mesmo a pena. Aleluia. Oh, glória. Eu me emociono. Por Porque eu não sei se eu teria esta habilidade, esta coragem. Mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila sua forma divina e vem caminhar entre nós. Ele não era como eu e você. Nós somos vingativos. Nós falamos mal das pessoas. Nós pensamos o mal. Nós conjuramos o mal. Nosso coração é ruim. Quem ora de cima do púlpito para a igreja, na hora do culto, pensa que a gente pensa que está pregando para anjos. Porque todo mundo na igreja tem cara de santo. Alguns, inclusive, participam do culto inteiro assim. Só falta uma auréola na cabeça. É sério. Mas isso é o que o homem vê. Mas Deus sabe quem somos de verdade. Posso te deixar atormentado agora? Imagina se Deus resolvesse nesse dia de frio entrar por aquela porta e mandar todo mundo que está lá fora entrar, fechar a porta e dizer: hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês nunca viram. Deus mandar todos nós descermos aqui e transformar essa parede numa tela. E Deus falar assim: hoje eu vou passar um filme aqui para vocês assistirem. E algum engraçadinho vai perguntar: senhor, é o filme do Titanic? E o senhor vai dizer: não, mas é um filme de um barco que está afundando também. O nome do ator ou da atriz, o seu, lá embaixo. E Deus resolvesse mostrar para as pessoas quem somos de verdade. Não aqui na igreja, quem somos em casa. Quem somos na calada da noite. Quando nos trancamos do banheiro com o celular na mão. Quando os nossos pais, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, nosso pastor, não está nos olhando. Se Deus resolvesse mostrar quem somos de verdade, ia ter gente aqui que ia querer abrir um buraco nesse chão e se jogar lá dentro de tanta vergonha. Porque nós somos assim. Aí ele veio aqui e não fez um mal. Não ofendeu uma pessoa. Não roubou ninguém. O único surto de fúria que ele teve foi quando ele chegou na porta da casa do seu pai e as pessoas tinham transformado aquilo em um grande comércio. Foi o único momento em que ele teve uma crise de estresse e ele pegou um chicote. Ele só fez coisas boas. E qual foi o resultado disso? O que foi que ele ganhou de presente da raça humana? Uma cruz pesada. Ah, se eu tivesse tempo para falar para vocês como foram as últimas 12 horas da vida de Jesus, vocês iam ficar atormentados. Da hora em que ele termina a Santa Ceia, a última ceia, quando ele se revela alguém como nós, quando ele pede aos seus discípulos: vamos cantar um hino? Eu nem sabia que Jesus cantava. Como eu queria saber que letra que foi que eles cantaram naquele dia. Porque foi esse louvor que ajudou ele a enfrentar a madrugada dentro. Foi a única vez que ele chamou os discípulos para orar com ele. Ele que dizia a eles: não preciso orar porque eu estou convosco. Quando eles foram reclamar que os discípulos de João sabiam orar e eles não, Jesus disse: por que vocês querem aprender a orar? Eu estou aqui. Mas querem? Eu vou ensinar. E ele ensinou o Pai Nosso. Aí no dia em que ele vai ser traído, ele chama os discípulos e diz assim: hoje eu preciso que vocês orem comigo. E ele explica o motivo: porque a minha alma está angustiada até a morte. E os discípulos até tentam orar, mas não sabiam orar. A oração deles era o Pai Nosso, não durava um minuto. Terminaram de orar 60 segundos, aí Jesus pergunta: vocês só oraram 60 segundos, vocês não podem orar 60 minutos? Não podem orar uma hora comigo? E os discípulos dormem, Jesus entra dentro do jardim. E quando ele entrou naquele jardim, a alma dele quase foi arrancada do corpo. Porque ele, que era sensitivo, que percebia homens e Deus, ali no jardim, não sentiu ninguém. Deus e o diabo se reuniram naquele jardim minutos antes e fizeram um acordo. Deus Pai disse: eu não ajudo ele. E Deus disse ao diabo: você não atormenta ele. Os anjos não podem ficar aqui e os demônios também não. A escolha tem que ser dele. Ele tem que assumir a postura. Se ele quiser continuar essa história, é por decisão dele, não pode ter influência de ninguém. Por isso Jesus, naquele jardim, naquela madrugada, suou gotas de sangue. Por que ele suou gotas de sangue? Suou gotas de sangue porque o seu corpo se desestabilizou. E por que o seu corpo se desestabilizou? O seu corpo se desestabilizou porque ele viu o futuro. Ele era Deus. Era homem e era Deus. Não era meio homem nem meio Deus. Ele era Deus encarnado. E como Deus, ele viu o futuro. E o que ele viu no futuro? Ele viu a cruz. Ele sentiu antes da hora os pregos. Ele sentiu as chibatadas que viriam nas suas costas. Ele sentiu a coroa de espinho. Ele sentiu o peso dos nossos pecados. E o corpo dele se desestabilizou. Como ele estava proibido de morrer de infarto. Como ele estava proibido de ter um derrame. Porque ele tinha que morrer numa morte de cruz. O seu sangue tinha que ser derramado. O sangue dele, a pressão feita no corpo, fez com que as suas veias inchassem, trincassem. E o sangue saísse por onde deveria sair o suor. Por isso ele suou gotas de sangue. E foi na hora que ele suou gotas de sangue, que ele olhou e viu o sangue saindo da sua testa, que ele gritou para o céu: se possível for, passa de mim este cálice. E nesse momento, o inferno e o céu tremeram, porque Jesus está quase abandonando a história. Ele está quase entregando os pontos. Se for possível, passa de mim o que eu vi. Passa de mim a cruz, passa de mim o tormento, passa de mim a condenação. Aí de repente tem uma vírgula no texto e ele muda a sentença. E o dia que eu estava lendo, eu falei: por que que Jesus mudou a sentença? Porque tem a vírgula. E o que é uma vírgula? Quem já estudou a língua portuguesa sabe que a vírgula é colocada em uma frase para que a pessoa respire, para ela continuar a falar. E quando a gente respira, o oxigênio vai para o cérebro. O cérebro é oxigenado e as enzimas de cansaço, elas desaparecem por um momento. E a pessoa que estava em desespero, ela enxerga aquilo que ela não estava vendo. E aí ele que viu a cruz, agora ele resolveu olhar além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, ele viu uma noite fria de quinta-feira. Às 21 horas e 43 minutos. Na zona leste de São Paulo. Uma igrejinha com meia dúzia de crentes malucos. Que tiveram coragem de entrar ali dentro para dizer que ele é Deus. Ele viu esse levita cantando e tentando trazer o céu para a terra. Ele disse: vale a pena, vai valer a pena. Vai valer a pena. Ele viu você nesse momento chorando em agradecimento. Ele viu você adorando. Ele também viu você mascando essa desgraça desse chiclete como se estivesse na casa da mãe Joana. Ainda bem que ele não ficou olhando só para você. Ainda bem que ele não olhou só para esses crentes que só conseguem entrar na igreja e não conseguem entrar no culto. Ainda bem que tem alguns que já entraram no culto. Ele não ficou olhando para esses crentes que parecem estar sentados em cima de um formigueiro, que não param de andar no culto. Vai para lá, vem para cá, como se estivesse em qualquer outro lugar. Ainda bem que ele olhou para você, que é um adorador de verdade, que sabe que aqui há que se ter respeito. Aí quando ele viu a gente, ele resolveu mudar a sentença. Ele que estava dizendo: se for possível, passa de mim este cálice. Só o que ele resolve dizer: todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. E ele levanta daquela oração. Ele entrou ali achando que ia morrer, ou melhor, com medo da morte. A minha alma está angustiada até a morte. Ele levanta e acorda os discípulos. Os discípulos vão tentar dar desculpa. Ele diz: fiquem tranquilos, a carne é fraca, mas meu espírito já está forte. Alguém grita: olha os homens que estão vindo ali, estão gritando pelo Senhor, querem te prender. Ele podia ter fugido deles. Ao invés de fugir deles, ele vai para frente deles. E ele pergunta: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus. E olha o que ele grita: eu sou. Sou eu. E um dos evangelhos diz que todos caíram no chão. Ele repetiu a frase que ele disse a Moisés lá no Monte Sinai. Quando me perguntarem quem é que fala comigo, diga a Moisés que o Eu Sou falou contigo. Ele saiu da oração fortalecido. Ele saiu da oração porque ele teve visões. É isso que a gente vem fazer aqui na igreja, gente. Eu não venho à igreja para ver a irmã, não venho à igreja para ver o irmão, embora eu fique feliz de ver. Eu não venho à igreja para ver o cabelo, a roupa. Eu não venho aqui para ver se o cantor vai desafinar, se o pregador estudou. Não, não. Eu venho aqui porque aqui é o meu monte. Eu venho aqui para orar e cantar. Porque o verdadeiro demônio não está aqui dentro, está lá fora. E para enfrentar ele lá fora, sem oração, sem louvor e sem visões, você não vai dar conta. Por isso que os crentes hoje em dia trocam Jesus por um quimba de cigarro fumado. Abandonam Jesus por qualquer coisa, não aguentam nada, não aguentam uma palavra dura do pastor, não aguenta um trabalho excessivo. Não, não, essa igreja não me adequei a ela, eu vou a outra ali. E aquela ali também não vai ser adequada, não, então eu vou para outra ali. Ande nessa avenida aqui, eu contei pelo menos umas 6 até chegar aqui. Deve ter mais umas 50. Vai chegar um dia que não vai ter igreja nenhuma que presta para você. Aí você vai acabar abrindo uma para você. Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. E não vai resolver o problema. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender o que estamos fazendo aqui. Eu tenho dito esses últimos dias que os milagres sumiram da igreja. Batismo com o Espírito Santo sumiu da igreja. Barulhos de glória a Deus e aleluia sumiram da igreja. Tivemos que assumir posturas que antigamente não tínhamos. Instrumentos pesados. Para que ao som deles a igreja se encha de algum tipo de barulho. Precisamos trazer para o nosso meio culturas que não tínhamos, como aplaudir. Embora a Bíblia diz louvai o Senhor com palmas, nós não batíamos palma antes. E um dia eu venho explicar o porquê. Hoje a minha igreja nós batemos palma. Mas há uma explicação por quê. Fazíamos tanto barulho que ganhamos um hino, nos eternizarem um hino. Diziam assim que quando Jesus viesse nos arrebatar, alguém ia cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Eu achei que quem ia cantar isso um dia fosse os desviados ou os vizinhos da igreja. Eu nunca imaginei que eu, nos cultos, ia perguntar: onde está aquele povo barulhento? Porque os nossos barulhos desapareceram. E aí essa geração mais nova vem dizer: pastor, eu não grito porque eu não sou louco, não preciso de tudo isso para adorar a Deus. Eu adoro a Deus do meu jeitinho aqui, eu adoro a Deus com a minha perninha cruzada, eu adoro a Deus até mascando meu chiclete. Pastor, não pega no meu pé, eu não venho aqui para ver o Senhor, eu venho aqui. Ah, meu Deus. O resultado são nossos cultos mais frios do que o frio que estamos vivendo. O resultado são de crentes capengas, doentes. O resultado é que não conseguimos trazer um amigo para vir visitar a igreja. Não conseguimos ser testemunhas nem para a nossa família. E o resultado final, eu espero que nunca aconteça, é o que aconteceu com o movimento evangélico ao redor do mundo, na Europa, nos Estados Unidos da América, igrejas vazias. Crentes que vivem de recordações. Eu preguei uma vez em Londres, há muitos anos atrás. Era uma igreja bonita, ficava no Kensington. E quando eu entrei naquela igreja, meu coração quase saiu pela boca. Eu, professor de eclesiologia no seminário, e eu falava sobre o avivamento europeu. E agora eu estava dentro da igreja onde nasceu o avivamento. Na igreja que deu ao mundo John Wesley. Você entra nessa igreja, há placas gigantescas na parede escritas: John Wesley, Charles Finney, Spurgeon, Dwight L. Moody, Jonathan Edwards. Só entende disso quem já estudou alguma coisa sobre a igreja. Os pais do avivamento. E eu entrei naquela igreja e vi aquelas placas. Uma igreja de madeira. Uma igreja tão antiga que não tinha instrumentos nem som. Mas a acústica dela tão perfeita que você falava aqui, todos escutavam. Uma igreja para 2,000 pessoas sentadas. Uma coisa linda. Do lado direito do púlpito, uma placa de bronze escrito: o maior avivamento da Europa nasceu aqui. E ali o nome dos irmãos que participaram do avivamento e testemunhos de milagres. Eu agora naquela igreja olhei tudo aquilo, me emocionei. Tocaram uma buzina, o irmão que estava comigo me arrastou do púlpito: vamos embora que vai começar o culto. Eu falei: não, eu quero participar do culto. E eu sentei lá no meio dos bancos. Domingo de manhã, o maior culto dos europeus e dos americanos é domingo pela manhã. Eles não têm culto à noite. Então, domingo pela manhã era o maior culto da igreja. E eu fiquei sentado. E vai começar o maior culto daquela igreja. E eu olhei ao meu redor, a igreja cheia de lugares vazios. 6 pessoas sentadas, fora mim e o irmão que estava comigo. O pastor que veio pregar usava uma beca, parecendo uma roupa de padre. O sermão dele estava escrito em 12 páginas. E depois de cantar um hino fúnebre, ele leu o seu sermão. Não pregou, ele leu. Ele, com direito a parar, abriu um lixo aqui e cuspiu, porque ele escarrava durante a pregação. Um culto frio, gelado, morto. Foi me dando uma coisa ruim, porque aquela era a igreja do avivamento. Terminou o culto do jeito que ele entrou, ele saiu. E era o culto de Santa Ceia. Eu olhei para o meu irmão e disse assim: o que aconteceu aqui? Ele falou para mim: tudo na vida passa. Aí tinha uns irmãozinhos lá ainda. Eu falei: não, vamos ali, vamos falar com aqueles ingleses ali. Os 6 que estavam dentro da igreja eram 3 casais, todos já velhinhos. E eu falei para eles: pergunta para eles, cadê o avivamento daquela parede ali, daquela placa? E esse meu amigo já morava na Inglaterra há algum tempo. Ele disse: não, eu não posso ser indecoroso contra os ingleses. Eu falei: ah, brasileiro frouxo, não tem coragem? Me ensina aí que eu falo. Na época meu inglês era péssimo. Aí ele me ensinou e eu perguntei para aqueles irmãos em inglês. Eu disse: brothers and sisters, where are the revival of the hall? Onde está o avivamento daquela parede ali? Ah, vocês tinham que ver o que eu vi. Só assim você ia sentir o que eu senti. Ver 6 homens e mulheres olharem um para o outro e abaixarem a cabeça envergonhados. O único que ergueu a cabeça para falar comigo, nunca vou esquecer o nome dele, irmão Smith. Ele estava escorado em uma bengala, usava um óculos fundo de garrafa, um olho azul. Ele tirou aquele óculos e as lágrimas desceram. E ele me disse uma palavra que eu entenderia em qualquer idioma do mundo. Ele disse para mim: e acabou. Alguém se lembra? Livro do profeta Samuel, quando a arca de Deus foi roubada, quando a presença de Deus foi tirada do meio do povo, quando os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéas, morreram, quando a mulher de Finéas estava grávida e recebeu a notícia da morte do seu marido, do seu cunhado, e que a arca tinha sido roubada, ela entrou em trabalho de parto e nasceu um menino. E quando nasceu o menino, a parteira disse: coloque um nome que exalte a Deus. E ela disse: não posso, porque Deus foi embora de Israel. O nome do meu filho será Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Eu chorei, porque aquele irmão começou a contar que ele era criança e congregava naquela igreja. E ele começou a dizer que houve dias aquela igreja estar tão cheia que ele dormia debaixo do banco, porque os cultos se emendavam em vigílias. O pregador não era formado, era um homem, era um pregador leigo, mas era um homem de Deus. E esse homem era muito sisudo e verdadeiro. E um dia a rainha da Inglaterra entrou no culto. E ele disse: nós respeitamos a senhora como rainha, mas aqui dentro nós temos um rei. Jornalistas que estavam ali escreveram sobre isso no jornal de Londres. E a notícia esparramou. E aquela igreja ficou conhecida como a igreja da verdade. E veio pessoas de todos os lados para ali. E nasceu um avivamento fantástico naquele lugar. Até que um dia, as pessoas mais modernas da igreja, os filhos, aqueles que não sabiam ler e escrever, que haviam estudado, começaram a questionar se não estava na hora de trocar aquele velho pastor por um pastor mais inteligente, por um pastor mais descolado. Aposentaram o velho pastor e trouxeram um pastor que havia estudado em Cambridge. Um moço que falava muito bonito, um grande orador. E esse velhinho diz que nos primeiros cultos era uma tragédia, as pessoas levantavam para profetizar, ele mandava sentar e dizia: por onde passou o Espírito de Deus que foi falar contigo, que é membro, e não falou comigo, que sou pastor? E começou a morrer, começou a perder, o batismo com o Espírito Santo começou a desaparecer, os milagres desapareceram, porque a letra sozinha mata. Só o Espírito vivifica. E o irmão Smith me disse que chegou um tempo em que a igreja era só uma folha seca de outono. Já viu uma folha seca? Ela tem estrutura, tem aparência de folha, mas está morta. Ele disse: a igreja ficou igual a lua. Tinha brilho, mas não tinha calor. Tinha nome, tinha história, mas não tinha calor. Ele disse: a nossa igreja ficou como o cano de uma espingarda, reta, mas oca e vazia. E o Espírito Santo foi embora daqui. Me deu uma angústia tão grande. Eu nunca imaginei que ia participar de uma igreja onde o Espírito Santo não estava mais lá. Para mim isso era uma loucura. Como pode Jesus não estar numa igreja como a nossa? Pastor, não existe, Ele está. Me diga o que Ele disse lá para uma igreja da Ásia, lá em Apocalipse, capítulo 3. Jesus estava na porta de uma igreja e não podia entrar. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu vou cear com ele e ele ceará comigo. Mas a igreja era dele, fundada no sangue dele, alicerçada na fé dos apóstolos dele, e ele não podia entrar lá dentro. Eu estou com meu corpo todo arrepiado, porque eu sinto que ele está aqui. E tudo que ele quer é que eu te diga só uma palavra nessa noite: não foi você que escolheu a mim, fui eu que escolhi você. E eu não te escolhi para você só vir e ficar sentado numa igreja como essa. Eu te escolhi para te dar dons, para te fazer frutificar, porque você vai dar muitos frutos. Eu te escolhi para você ser uma extensão minha nessa terra, para que quem olhe em você me veja, para que quem veja você enxergue a mim, para que a sua sombra cure os enfermos, para que o toque da sua mão abra os milagres, para que onde a planta do seu pé pisar eu te dê por herança. Eu te escolhi para te dar poder contra os demônios, e por onde você passar, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, não vão resistir. Eu escolhi você para isso. Nós não podemos nunca, jamais nos conformarmos. Não podemos jamais nos conformarmos com cultos vazios. Não digo de pessoas, eu digo da presença dele. Ah, pastor, mas é tão ruim pregar, estar numa igreja com poucas pessoas. Irmãos, eu já atravessei o mundo para ir pregar no Japão, na cidade de Nagoya, para 5 crentes. E vi Jesus dentro dos 5, batizar com o Espírito Santo, curar e libertar. Num culto com 5 pessoas. Eu não consigo entender meus amigos que são pregadores, assim, não, eu não vou ali porque tem poucas pessoas, eu não prego ali. Eu já preguei para 500 mil de pessoas ao vivo. Já preguei nos maiores ginásios e estádios do mundo. E também já preguei nas pequeninas igrejas. Eu prego com a mesma graça, com a mesma vida. Por quê? Porque o mesmo Senhor que fala para milhões, fala para nós que estamos aqui dentro. Ele quer que eu te fale uma coisa? Tem dias que ele não quer falar para multidões. Tem dia que ele quer falar só para quem é chegado dele. Tem dia que ele quer falar só para quem é íntimo dele. Você acha que você está aqui à toa? Não, o Espírito Santo te trouxe. Amanhã, quando sair a notícia, alguém fala, pastor foi lá mesmo, você vai ver no Facebook, nossa, ele foi, não acredito, porque eu achava que ele não ia. Aí vão dar 1 milhão de desculpas, vão falar, a minha sogra teve dor de dente, o meu cachorrinho ficou gripado. Aí você vai escrever assim, não, querido, fica tranquilo, é que o culto não era para qualquer um ontem. O culto era só para quem Jesus chamou. Eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. E eu tenho certeza que esse culto vai ficar na sua memória para sempre. Quando esse culto terminar e nós pegarmos o rumo da nossa casa, alguns vão ter dificuldade para comer hoje à noite. Vão querer ficar isolados num canto. Vão ficar imaginando tudo que eu falei. E vão começar a dizer, Jesus, eu não aceito. Eu quero mais. Se existem dons, eu quero receber os dons. Se existem milagres, eu quero receber o meu e também quero fazer milagres. Se Deus ainda tem coisas grandes para fazer, eu quero estar ali, no lugar onde Ele quer que eu esteja. Alguém acredita nessas loucuras? Ele saiu do céu para viver a nossa vida, para que um dia nós possamos viver a vida que hoje Ele vive. Nosso destino final não é a sepultura. O cristianismo é a única religião do mundo que começa aqui, mas não termina aqui. Ele reflete para a eternidade. E lá na eternidade nós vamos bater um longo papo. Você vai se lembrar desse culto, vai dizer, pastor, foi verdade. Os dons não acabaram. Não terminou o tempo dos milagres. E não precisamos ficar aguardando um grande tempo de um poderoso avivamento. Não, aliás, eu cheguei aqui e li o nome da igreja lá. Ministério Avivar. É Avivar ou Aviva? Ministério Aviva. O que é aviva? Aviva vem do verbo avivar. E avivar é dar vida para quem está morto. Avivamento é ressuscitar quem está morto ou meio morto. Essa igreja vai fazer a diferença. Vai entrar por aquela porta ali muitos homens e mulheres, crentes, viu? Crentes que poderiam ser figurantes daquela série da HBO. The Walking Dead, mortos que caminham. Vai entrar muito zumbi por aquela porta, mas quando entrar aqui, vão ser chacoalhados e vão ressuscitar. Por quê? Porque não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. Então, em nome de Jesus Cristo, quando nós formos embora para casa, saia dizendo, Deus ainda fala. E esse Deus que fala vai transformar a sua casa, a sua família e o seu ministério. Vai trazer um tempo de glória, um tempo de renovo, um tempo de gozo, um tempo de crescimento. Porque quem dá o crescimento é Ele. A gente planta, o outro vem e rega, mas quem dá o crescimento é Ele. E Deus não quer dar mais inchaço, Ele quer dar crescimento. Pega esta palavra e eu termino aqui. Avivamento não é quantidade. Avivamento é qualidade. Napoleão Bonaparte disse assim: me dê 100 homens de guerra e eu ganho o mundo para a França. Eu digo aqui nessa noite, me dê aqui dentro 10 crentes malucos, crentes que transpirem azeite, crentes que não sabem falar muito a língua portuguesa, mas quando entra no mistério, ora a língua dos anjos. Me dê 10 crentes desse e a gente vira São Paulo de cabeça para baixo. Alguém acredita nisso? Fica de pé comigo nessa noite. Você precisa acreditar que foi Deus que te chamou. Você precisa voltar a crer que há uma chamada na sua vida. Você precisa voltar a acreditar que a sua história não acabou. E não importa a sua idade, não importa onde você mora, a cor da sua pele, e também não importa os reveses que a vida te deu, os tombos que você levou, a destruição pela qual você passou. Porque muitos ministérios vão dizer que você não pode alugar nenhum mais, que você divorciou, porque você perdeu, porque você foi preso, porque você isso e aquilo. Quem é o homem para dizer o que Deus pode ou não pode fazer? Quem é o ser humano para tentar guiar aquele que guia o universo? Quem é o homem para tentar com a sua mão, tentar fazer a mão que move o mundo voltar para trás? Eis que a mão do Senhor está estendida para te abençoar nessa noite. E a sua chamada ainda vai dar o que falar. Quando eu desci do carro ali na porta, o Senhor disse para mim: diga a eles que não foram eles que me escolheram, mas fui eu que escolhi eles. E eu só os escolhi para que eles deem continuidade ao meu trabalho, deem continuidade à obra que eu iniciei. E avise a eles que eles farão as obras que eu faço, e farão outras maiores ainda. Você está preparado para isso? Diga: você entendeu? Foi ele que escolheu você. Amém, igreja?